o amor faz. O exemplo que Jesus nos dá é de quem se rende, de quem se entrega, de quem se doa. Quando nossos voluntários, desde segunda-feira, escolheram ir para um lugar menos favorecido, visitar pessoas pobres, interagir com gente que lida diariamente com morte, com tráfico, com violência, saindo do seu ambiente natural e decidindo praticar, viver aquilo que Jesus tem, aquilo que nós podemos viver por meio de Jesus, através de Jesus, nós terminamos sendo o que é de fato ser igreja. Jesus não nos chamou para vivermos aqui, para estarmos reunidos apenas, passando os nossos dias, ou investindo nas nossas vidas de maneira que tenhamos uma vida confortável e agradável. Veja que não há pecado em ser bem-sucedido, ou poder tirar umas férias, ou fazer uma viagem agradável, ou morar numa casa boa. Mas o fato é que o propósito de Deus para as nossas vidas está muito acima disso. E Jesus, ele não veio a esse mundo e pagou o preço que pagou. E morreu numa cruz. E ressuscitou para que nós simplesmente tivéssemos conforto. O conforto que ele traz primariamente é para o nosso coração, para a nossa alma. E depois a disposição de investirmos, de servirmos, como nós compartilhamos naquela primeira celebração dessa manhã. Se você está nos acompanhando desde ontem à noite, que momentos especiais Deus nos deu até aqui. Se você está chegando, essa é a sua primeira celebração do fim de semana, eu sugiro que você escolha pelo menos mais uma para estar conosco. Nós vamos ter batismo às 11 horas e vai ser uma celebração muito festiva, porque batismo sempre alegra o nosso coração. E à noite nós vamos nos reunir em torno da mesa, como Jesus fez com seus discípulos um pouco antes da cruz. E vamos tentar experimentar de novo, ou experienciar um pouquinho daquilo que aqueles primeiros discípulos puderam sentir. Eu sei que estamos muito distantes. Eu sei que a nossa vida mudou muito. Eu sei que as coisas são muito diferentes. A simplicidade, em parte, nos abandonou. Mas quando eu vejo a igreja voltando, vivendo, como nessa campanha, nessa semana especial, olhando para os necessitados, olhando para aqueles que precisam do amor de Jesus, eu vejo que há esperança. Olhando para centenas de voluntários, servindo, animados, felizes, interagindo. Algumas pessoas que até semana passada não sabiam para que servia o Mapá, agarraram o Mapá e removeram um bocado de lixo para que a gente tivesse uma celebração num ambiente limpo. Tem gente que vai levar uns 40 dias para remover os calos das mãos. Algumas pessoas que não têm nenhuma experiência com construção, mas que se lançaram lá a rebocar paredes, a fazer instalações, pessoas que simplesmente estavam dispostas a entrar numa casa, numa vila, num lugar perigoso, à noite, já no escuro, e trocar uma lâmpada para que a família não precisasse continuar no escuro. Gente que andou em lugares que não costuma andar, para celebrar, para cantar, para repartir o amor. Pessoas que amaram pessoas, que oraram por pessoas, que abraçaram gente que nem sempre recebe esse tipo de amor. Foi tocante para mim ver como as pessoas estão abertas e carentes do amor de Jesus. E ser igreja é viver isso. E o resultado é que mais de 7 mil pessoas foram tocadas pelo amor de Deus nesses dias. Nós não podemos fazer isso individualmente. Mas nós podemos servir através da nossa profissão, através do nosso tempo, através das manifestações de amor. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, Gente que ama. Porque Jesus fez, nós podemos amar. Porque Ele amou, nós podemos amar. Hoje na primeira celebração, você que esteve aqui, talvez como eu, ficou emocionado por olhar de volta, por lembrar de como Jesus viveu, com as canções. Talvez ontem à noite, como eu também, você ficou emocionado de poder relembrar canções que nós cantamos 20 vezes no ano e depois nunca mais cantamos, mas que marcaram a nossa vida e que apontam para Jesus. Mas a nossa emoção, ela não vem só porque as músicas são bonitas ou porque nós criamos um determinado ambiente, mas porque o Espírito de Deus habita em nós, o nosso coração foi transformado pela presença de Jesus. E como é bom quando nós percebemos as lágrimas descerem, e não é porque nós estamos feridos, ou porque perdemos uma pessoa amada, ou porque alguma coisa vai mal, mas porque o tipo de amor que Deus tem por nós, a ponto de dar o seu único filho, nos constrange profundamente. A dor, o sofrimento, só para que eu não tenha dor e sofrimento. Um preço tão alto pago por alguém que amou quem não merecia esse amor. Nessa manhã queremos, já caminhando para o fim dessa série, porque o próximo domingo é o último, ainda pensar sobre esse mesmo tema, o amor faz, Jesus fez. E olhar de volta para o texto de Filipenses, eu quero convidá-lo a ouvir mais uma vez o texto todo, e depois vamos nos concentrar em alguns poucos versículos dessa passagem bíblica. Não vai passar? Eu nem queria mesmo, para que, né, esse texto? Você já decorou esse negócio, para que vai passar de novo, né? Então vamos de volta aqui, eu até sentei, fiz uma cerimônia assim, né? Então, Filipenses 2, de 9 a 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vamos ler isso juntos? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai querido, nessa manhã nós queremos exaltar o Teu nome. Queremos exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos exaltar a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Queremos reconhecer que nada somos sem Ti. E queremos aprender de Ti, porque Tu és a nossa fonte, o nosso bem maior. Recebe toda a glória, toda a adoração. E fala conosco, porque queremos te ouvir e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. O versículo 9 diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo vem ao mundo. Jesus Cristo se rende. Ele se nega. Ele abre mão dos direitos, ele abre mão do poder, ele abre mão de absolutamente tudo. E podendo evitar, ele vai à cruz. Quando alguém não tem como evitar, quando alguém não tem como fugir de uma dor, eventualmente suporta a dor, eventualmente morre por causa dela. Mas quando alguém pode evitar, dificilmente entra em sofrimento de modo intencional. Mas o resultado da obediência que o levou à morte na cruz, obediência ao plano original da divindade, obediência ao plano da deidade em que previa que um justo, alguém perfeitamente justo, assumiria a culpa de gente como eu, como você, de pessoas falhas, pecadores, pecadores que não se importavam com Deus, gente que vivia como se Ele não existisse, pessoas que não tomavam conhecimento do seu amor e nem sequer se importavam com o fato de que Ele os havia criado, mas ainda assim, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, e Ele vem e declara o seu amor, e vai à cruz, e paga de um modo perfeito pelo nosso pecado. Porque a Bíblia havia registrado o decreto de Deus de que aquele que pecasse morreria no seu pecado. Agora, por ser pecador, eu já não tinha como resolver a minha condição diante de Deus. Então Ele manda o seu próprio filho. Santo, puro, perfeito. Como nós cantamos ontem à noite, alguém que era como nós, mas nunca pecou. Que não caiu em nenhuma tentação, embora todas as tentações aparecessem na vida dele. Alguém que enfrentou todas as dificuldades, mas permaneceu fiel. Alguém que não se vendeu a nenhuma proposta desse mundo. Alguém que recebeu o investimento de Satanás para dissuadi-lo da sua missão e apresentar um plano alternativo que não incluísse dor, sofrimento, humilhação, mas Ele escolhe sofrer por nossa causa. E por causa dessa obediência que resultou em humilhação, que resultou em tortura, em sofrimento, Deus o exaltou a mais alta posição. Ele conquistou essa exaltação por meio da obediência incondicional. E por causa disso, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. E por isso a Bíblia vai dizer que toda língua vai confessar, que todo joelho vai se dobrar, que todo ser humano, que todo ser que respira, que toda a natureza vai celebrar o nome de Jesus. Então exalte o nome e a autoridade do Senhor. Não porque você possa conferir-lhe alguma autoridade, não porque ele de alguma maneira precise de afirmação, não porque há algo que possamos acrescentar a ele, mas apenas porque nós reconhecemos publicamente aquilo que não pode ser ocultado, aquilo que não pode ser escondido. Como uma forte luz que raia nas trevas, não há como escondê-la. Não há como cobrir o sol. Não há como desfazer aquilo que é um fato diante dos olhos de toda a humanidade. O inferno quer ocultar a sua glória. Quer cobrir. Quer diminuir o reconhecimento. Mas a glória se manifesta como a luz nas trevas e nada pode impedi-la. E nós somos simplesmente convidados a fazer coro, a nos juntarmos com aqueles que dizem, Hosana ao nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele não vai ser menos se eu não o fizer. Ele não será menos se eu não reconhecer. Mas eu me tornarei por reconhecer. Eu serei envolvido por reconhecer. O reconhecimento não melhora a situação do Senhor, mas melhora a minha condição. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, a esses foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Embora Ele não precise de você, embora Ele não dependa do meu reconhecimento, do meu aplauso, porque Ele é o grande eu sou, porque Ele fez novas todas as coisas, eu posso juntar-me àqueles que reconhecem a sua autoridade, aqueles que celebram a sua autoridade, aqueles que enaltecem o seu nome, aqueles que proclamam em todos os lugares, em todas as oportunidades, como Paulo diz, a tempo e fora de tempo, aqueles que rendem tributos ao Senhor, cuja autoridade é inquestionável, mas cujo amor e graça são tão grandes que Ele acata a nossa escolha de não reconhecê-lo. Os reis antigos forçavam as pessoas a dobrarem os joelhos diante deles. Antigamente, os súditos tinham por obrigação se curvarem diante do rei, se prostrarem com o rosto em terra, e se não o fizessem, seriam punidos, eventualmente até mortos. Mas esse rei, ele faz de você alguém livre. A Bíblia diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas antes dessa libertação acontecer, Ele já nos dá um tipo de liberdade, onde eu posso andar com Ele ou não, onde eu posso decidir render-me a Ele ou não. E o nosso desafio nesse domingo de Páscoa é voluntariamente, intencionalmente, exaltar o nome e a autoridade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Em segundo lugar, una-se aos que se submetem alegremente ao seu reinado. O versículo 10 diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Esse versículo evidencia uma situação já consumada. Uma posição já conquistada, que não pode ser negada nem por aqueles que o combatem. Quando ele diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A citação debaixo da terra, refere-se àqueles que já partiram, mas refere-se principalmente ao reino das trevas. É uma forma metafórica de referir-se aos céus acima da terra e ao reino das trevas abaixo da terra. E ainda que o reino das trevas seja o reino do inimigo, ainda que o reino das trevas seja liderado por Satanás, o grande inimigo de Deus, o opositor, o tentador, até ele precisa dobrar o seu joelho diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ainda que não goste, ainda que não queira. O que esse texto diz é que essa é uma situação absolutamente resolvida. Nós não estamos numa batalha que depende das nossas orações para determinar quem vai vencer. A batalha não vai ser decidida no Armagedon, que Apocalipse descreve. A batalha não vai ser resolvida no último dia. A batalha foi resolvida na cruz do Calvário, porque Jesus já venceu o inimigo. O inimigo já foi derrotado. O inferno foi envergonhado, foi exposto. De vez em quando eu vejo cristãos agindo, quando se trata de batalha espiritual, como se a participação deles fosse determinante no processo. Glória a Deus que você faz parte. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não interfere na vitória, a vitória já foi conquistada. A vitória não é no dia do juízo final. A vitória não é na descrição da grande batalha do Armagedon. Eu vou repetir, a batalha aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz. Alguém pode até dizer que a ressurreição é o grande sinal de vitória, e de fato é sinal de triunfo. Mas o diabo fez de tudo para evitar que Jesus fosse para a cruz. Ele não tinha nenhum poder, nenhuma esperança de impedir que Jesus ressuscitasse caso ele morresse. Ele não tinha dúvida do que aconteceria, porque ele sabia quem era Deus. O que ele tenta impedir é que Jesus morra. O que ele tenta impedir é que Jesus se renda na cruz. Em algumas canções antigas, em algumas linhas teológicas, se vê uma descrição de que o inferno celebrava a morte de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a morte de Jesus foi a pior notícia que o inferno recebeu em todos os tempos. Porque o justo morreu pelo injusto. Porque quando Jesus vai para a cruz e ele diz, está consumado, não é que será consumado quando ele ressuscitar, não é que será consumado quando ele voltar, não é que será consumado quando as pessoas souberem, está consumado no momento que ele entrega o seu espírito, ele diz, acabou, a vitória veio, já é realidade. Já é realidade. A morte de Jesus foi a declaração mais poderosa de que o inferno foi derrotado. Quando ele vai até o fim, talvez num ato de desespero, Satanás usa aquele homem lá, aquele ladrão, e diz, se você é o Senhor, desce da cruz e tira a gente também. Você não tem poder. Mesmo com Jesus na cruz, o inferno ainda não havia desistido. Mas a resposta de Jesus para Satanás é: está consumado. Está consumado. Já foi feito. O preço foi pago. Porque a morte não é nada diante de Deus, que é fonte de vida. A ressurreição é apenas uma declaração pública do que já aconteceu. Naquele momento em que Jesus faz essa declaração, não tem mais volta, não tem mais esperança para o inimigo, não há mais nenhuma alternativa, não tem mais saída, não tem estratégia. Então una-se voluntariamente aos que se submetem alegremente ao seu reinado. E dobre o seu joelho voluntariamente. Na antiguidade, ao vencer uma batalha, era comum um rei, o vencedor, dar oportunidade aos servos do rei derrotado de dobrarem os joelhos diante do novo rei. Quando isso acontecia, eles juravam lealdade ao novo rei e passavam a ser considerados súditos. Reis generosos tinham essa atitude diante dos soldados do inimigo, que haviam sido leais ao seu rei, mas que em obediência a um rei, talvez perverso, um inimigo, haviam se lançado na batalha. Jesus, o nosso rei, ele nos convida a voluntariamente dobrarmos os joelhos e dizermos: Jesus é o nosso rei. Fomos escravos do pecado, fomos escravizados por anos, mas o inimigo foi derrotado. Aquele que nos escravizava já não tem mais poder, porque todo poder é dado a Jesus Cristo. O seu nome é sobre todo nome. Aqueles que eram escravos do pecado podem tornar-se filhos da luz e passar a viver em liberdade. É por isso que Jesus veio, para mim e para você. Em terceiro lugar, proclame publicamente o Senhorio de Jesus. Em Filipenses 2:11 diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse. Em Romanos 10 diz que, se confessarmos a Jesus como Senhor, e se crermos no coração, seremos salvos. A confissão não é uma afirmação que melhora a posição de Jesus. Eu volto a repetir, a confissão é uma declaração que melhora a minha posição. É pela confissão que eu me anexo, eu me agrego. É pela confissão que eu sou incluído. E por causa da confissão, eu passo a estar escondido em Cristo Jesus, protegido nele, debaixo das suas asas, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Tantas pessoas precisam de Jesus. Então, primeiro, eu confesso Jesus por minha causa. Eu admito que Jesus é o Senhor e que não há como negar. Eu admito que somente nele há esperança e vida. E que o inimigo foi derrotado e que ele está acima de tudo e de todos. E eu me rendo a ele. Mas em segundo lugar, eu continuo confessando que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu continuo proclamando em todos os lugares, dizendo o plano que o Pai fez. O plano da divindade, o plano da deidade, o plano de salvação que é declarado lá no Éden. Quando ele diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Quando essa declaração acontece, é evidenciado que Deus tem um plano de remissão. Que Deus tem um plano para a reintegração, para a salvação, para a recondução do seu povo. Ele escolheu ter um povo. Na primeira celebração, nós lemos que o Senhor preparou um povo exclusivamente para si. Paulo em Efésios nos lembra disso também, quando ele diz que nós somos separados como um povo exclusivamente seu. Ele tem interesse em relacionar-se contigo e comigo. Mas quando nós declaramos o senhorio de Cristo, quando nós confessamos que Jesus é Senhor, é mais do que verbalizar que Ele é Senhor. É mais do que fazer uma oração chamando Ele de Senhor. É mais do que repetir uma canção que diz que Ele é Senhor. É declarar com a nossa vida, com o nosso comportamento. É porque Ele é Senhor que nós vamos para Santa Maria. É porque Ele é Senhor que nós vamos para Haiti, para Guiné-Bissau, para a Índia, para a China, para as minorias. Porque Ele é Senhor que nós nos importamos com nossos vizinhos, com nossos amigos. Porque Ele é Senhor é que nós abrimos mão da nossa própria agenda para viver a agenda dEle. Deus criou você com um plano, com um propósito, com uma intenção. Quando nós falamos que Deus tem um propósito para a sua vida e que você precisa encontrar o seu propósito, não é apenas uma declaração otimista para que você encontre a razão de viver e seja feliz. Viver o propósito de Deus para a sua vida é, na prática, declarar com a sua vida que Jesus é Senhor. Cumprir o chamado, a razão para a qual você foi criado, é anunciar na prática que Jesus é Senhor. Levar a mensagem do Evangelho a outras pessoas é viver na prática que Jesus é Senhor. Por que é que nós fazemos as coisas que fazemos? Porque tirar nosso tempo para investir na vida de pessoas que nós não conhecemos? Para que gastar nosso dinheiro para alimentar pessoas que alguns dizem que nem querem trabalhar? Para que tomar o nosso tempo para visitar pessoas nas prisões? Ajudar pessoas que estão justamente condenadas? Porque toda vez que eu faço aquilo que Jesus quer fazer, eu estou dizendo, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor. Quando eu vivo a missão de Jesus, eu digo, Jesus é Senhor. Você declara que Jesus é Senhor na sua vida de modo intencional. De fato, você vivencia o senhorio de Cristo na sua vida. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A melhor resposta que eu posso dar a vida, a morte, a ressurreição de Jesus, é viver o senhorio de Cristo, é dobrar os meus joelhos, é declarar com a minha língua, é abrir a minha boca para que todos saibam e vejam na minha vida que Ele é Senhor. Eu não sei se você vive assim. Eu sei apenas que Jesus se entregou por você. Eu sei que Ele veio a esse mundo e voluntariamente morreu no meu lugar, no seu lugar. Para que ao invés de buscarmos honra própria, reconhecimento próprio, vivêssemos para a glória dEle. E a minha pergunta é, você vive hoje de fato, de maneira que a sua vida declara que Jesus Cristo é Senhor? Não basta ser membro de uma igreja, praticar boas ações, fazer uma ação invisível uma vez no ano, deixar um presente para o seu amigo, participar de uma ação em Santa Maria. A minha vida precisa dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Por favor, feche seus olhos. Talvez essa hora seja uma hora apropriada para dizer, Jesus, de fato, eu ainda sou meu Senhor. Eu ainda vivo para mim. Em grande parte, muitas das coisas que eu faço ainda são do meu jeito. Mas é hora de dizer, Senhor, nessa manhã, eu quero viver para a glória do Teu nome. Eu quero abrir mão daquilo que é exclusivamente meu, para viver aquilo que é exclusivamente Seu. Pai, ouve a oração dos Teus filhos nessa manhã. Quebranta os nossos corações. Nos ajuda a viver intencionalmente para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz também, eu já falei isso antes, que se nós confessarmos Jesus como Senhor, eu queria fazer isso coletivamente, você pode ficar em pé. A Bíblia diz que quando nós declaramos que Ele é Senhor, a nossa vida muda. Não basta falar, precisa ser de coração, precisa crer de coração. Então, por favor, feche seus olhos, repita comigo. Provavelmente a maioria de vocês já tem Jesus como Senhor, mas há pessoas entre nós e que nos acompanham pela internet que precisam fazer essa declaração com sinceridade pela primeira vez. Então, peço que solidariamente você repita, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço o Teu senhorio, a Tua autoridade. E com a minha boca, eu confesso que Tu és o único Senhor. E no meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou. Que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo e voluntariamente morreu no meu lugar. Eu Te recebo no meu coração. Perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida. Para a glória de Deus Pai. Amém. Você fez essa oração com sinceridade. Se você quer validar essa oração, eu quero orar por você. E se você recebe Jesus nessa manhã, levante sua mão bem alto e deixe sua mão erguida para que eu veja sua mão e possa incluí-lo nessa oração. Pode manter sua mão erguida. Mas talvez você já fez essa oração no passado, está longe de casa, está longe dele, está na hora de voltar para casa, sabe que Jesus está te chamando de volta. Levante sua mão agora também. Eu quero incluí-lo nessa oração. Talvez você está resistindo a ser batizado, porque você ainda é Senhor, mas quer deixar Jesus ser Senhor e quer obedecê-lo em tudo. Levante também a sua mão, eu quero incluí-lo agora. Pai, em nome de Jesus, todas as mãos erguidas nesse auditório, Todas as pessoas que nos acompanham pela internet, que estão levantando também as suas mãos. São pessoas dizendo: Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor. Recebe-as no Teu reino. Perdoa seus pecados, transforma suas vidas. Marca suas vidas com a Tua presença. E que o Teu grande amor possa alcançá-los de modo absoluto. Nós celebramos o Teu nome, nós Te louvamos, porque sabemos que uma só vida tem mais valor do que o mundo inteiro para o Senhor. Por isso nós Te adoramos e celebramos em nome de Jesus. Você pode aplaudir pela salvação, pela alegria que há no céu.